de devolver às empresas o montante correspondente ou próximo daquilo que seja a TSU acrescida que cresce, que terão que suportar por virtude deste aumento do salário mínimo. Que pretendemos fazer isso num único pagamento, referente a todo o acréscimo ao longo do ano. Pretendemos que isso possa estar já operacional no primeiro trimestre e o valor exato não tenho ainda fechado, mas há de estar próximo do valor da TSU. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a verdade é que podem ter sido medidas menos restritivas, mas devem ter sido das mais absurdas da Europa, como a que tivemos de encerrar restaurantes à uma da tarde e coisas parecidas. Sr. Ministro, não é o Ministro da Reestruturação da TAP e já o disse hoje aqui, mas tem falado da TAP várias vezes e ontem disse que estes custos excessivos, comparados com as congéneres europeias, eram muito superiores na TAP. Falou também da questão dos salários. Por isso eu vou-lhe perguntar com franqueza e muito diretamente. Acha que faz sentido fazer cortes salariais quando a TAP faz contratações absurdas de assessorias externas, algumas delas escandalosamente políticas, como a que viemos a conhecer o ano passado? Acha que faz sentido cortar e despedir quando temos na TAP um problema de eficiência efetivo, como é o caso de pagarmos dezenas de milhões em atrasos, todos os meses, numa companhia aérea? E agora apresentamos-nos aos portugueses a dizer só há uma solução: cortar e despedir, porque é isso que nós sabemos fazer, quando na verdade temos milhões de ineficiência a pagar por mês, milhões de custos excessivos com assessorias externas, e isso ninguém no governo é capaz de tocar. Isso sim é uma pergunta que devia hoje ser respondida a todos os portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado André Ventura. É mau encerrar os restaurantes ao fim de semana à uma da tarde. É pior estarem permanentemente encerrados até janeiro, como acontece na maior parte dos países europeus. Se relativamente à TAP, eu já disse que não vou apresentar o plano de reestruturação que o Sr. Ministro das Infraestruturas apresentou aos grupos parlamentares e vai fazer publicamente posteriormente. Mas posso dizer o seguinte, é que a Lufthansa, por exemplo, não só já determinou uma redução do número de trabalhadores de quase 20% e ainda vai continuar, a Lufthansa cortou os salários dos pilotos em 45% e dos restantes trabalhadores em 25%. Isto é o que se está a passar na indústria aeronáutica mundial, que tem que se adaptar a uma circunstância em que efetivamente os aviões estão no solo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, é um gosto tê-lo aqui num debate setorial, porque eu não tinha dado conta, quando acabaram os debates quinzenais, que estes debates setoriais têm uma grande vantagem, porque na véspera ou na antevéspera há sempre mais um pacote, e em qualquer pacote, por muito mau que seja, há coisas boas, como ouvi-lo dizer na apresentação, de que o dinheiro que estava a ser distribuído não é do Estado, é da comunidade nacional. Eu vou metafrasear. O dinheiro não é do Estado, é das pessoas. E há outras coisas boas, embora um bocadinho tardias. A correção do programa Apoiar, abrangendo agora finalmente os empresários em nome individual sem contabilidade organizada, passando a incluir a partir dos sócios-gerentes, sem precisarmos estar aqui semanas a fio no Parlamento para ter que os incluir, deixando de exigir previamente a regularização da situação perante a autoridade tributária ou segurança social ou exigência de capitais próprios positivos, e até uma tímida alargamento da dimensão das empresas que acedem a estes apoios, tudo isso é positivo. Mas este pacote continua com defeitos quase irrecuperáveis. É de uma complexidade sem nome. Eu desafio alguém a pegar nestes 35 slides que foram apresentados, ir às empresas que estão aí com a possibilidade de aceder a estes apoios e perguntar-lhes onde é que elas se encaixam. É desconhecer o tecido empresarial português achar que esta complexidade é comportável. É tímido. Dos 29 mil milhões de euros que o Sr. Ministro diz que até ao final do primeiro semestre de 2021 vai distribuir, menos de 15% são a fundo perdido. Ou seja, na prática há 25 mil milhões de euros que vão acabar a aumentar o endividamento da economia nacional, como se sabe, já é um problema. É contraditório. Até aqui, nenhuma grande empresa acedia a nenhum apoio. No Orçamento de Estado, várias medidas excluíam grandes empresas. Pois, pela primeira vez, reconhecendo mais uma vez tardiamente, aparece uma linha de crédito com acesso às grandes empresas, fundamentais para o crescimento económico português e que são aquelas que melhores salários conseguem pagar. E, finalmente, continua a tratar o Estado muito melhor que as pessoas. Desde logo na fiscalidade, aquelas duas medidazinhas de diferir o IVA e de suspender as execuções, vá lá, suspende as execuções fiscais e da Segurança Social durante um trimestre. O que faz é que, por exemplo, continua a impedir despedimentos em todas as empresas privadas que recorram a apoios, mas, no entanto, prepara-se para enterrar 3 mil milhões de euros na TAP com 2 mil despedimentos adicionais. O Estado a tratar, mais uma vez, a si próprio melhor que as pessoas. E, portanto, se o dinheiro não é do Estado, se o dinheiro é das pessoas e da comunidade, para quando o Sr. Ministro finalmente apoiar as empresas com aquilo que elas devem ser apoiadas, que é baixando os impostos, impostos esses que eles há tantos anos andam a pagar para ter a sociedade que têm hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficou com pouco tempo para a segunda ronda, mas é uma escolha perfeitamente liberal. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro da Economia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo. Estes debates que substituem os debates quinzenais também têm a vantagem de ouvir o deputado da Iniciativa Liberal a saudar iniciativas do Governo. Portanto, é também um caso inédito. Queria só referir o seguinte. Primeiro, estas medidas, que o Sr. Deputado diz serem muito complexas e difíceis de aprender pelas empresas, são bem apreendidas pelos mais de 70 mil contabilistas certificados que existem em Portugal. Nós temos desenhado estas medidas e trabalhado em concreto com a ordem dos técnicos oficiais de contas que estão a participar muito ativamente, quer no desenho, quer na execução destas medidas. E queria lhe dizer também o seguinte. O programa Apoiar, que foi lançado com 750 milhões de euros de dotação a fundo perdido, é provavelmente a maior operação dos sistemas de incentivos em Portugal que, em mês e meio, já está a fazer pagamentos às empresas. Portanto, julgo que, apesar de tudo, tem interesse. E, Sr. Deputado, eu, francamente, devo dizer o seguinte. Acho que essa ideia de que se desenvolve uma economia baixando os impostos às empresas e tudo o resto acontece por magia, eu não percebo como é que ainda há gente que acredita nisso. Muito obrigado.
Muito obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Eu julgo que todos compreendemos e todos compreendem que o drama e a situação extraordinária que vivemos não deve ser ocultada ou disfarçada. Mas parece-me também mais ou menos evidente que a aclamação sistemática, repetida do drama e da tragédia, conforme tem vindo a fazer sempre o PSD sobre esta matéria, não é apenas um sinal de pessimismo, é também, como diz o povo, dos velhos do Restelo. E os velhos do Restelo fazem e têm sempre aquele condão, que é o condão do bota abaixo. É sempre o bota abaixo. E é curioso que o PSD apareceu nesta pandemia, há uns largos meses atrás, a dizer que estaria sempre disponível para apoiar o Governo, para apoiar as autoridades nacionais neste combate difícil que todos devíamos estar juntos. Mas rápido, muito rápido mesmo, abandonou esta tese e entrou na tese que mais gosta, que é no bota abaixo, que é na tese do velho do Restelo. E nós lamentamos isso, mas eu estou certo que os portugueses também lamentam. Mas não é só isto, Sr. Ministro. O PSD, numa anterior crise e durante a última legislatura, andou durante quase toda a legislatura numa espécie de ai, 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 que estes senhores estão a gastar muito. Ai, 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 que se está a gastar muito. Aliás, essa tese estendeu-se até o início do orçamento, quando o atual presidente do PSD disse isto é para dar tudo a todos. É a mesma tese. E supostamente viria um diabo, e supostamente tudo isto seria uma catástrofe. Isso era a tese do PSD. Mas é curioso que nunca mais ouvimos falar desta ideia que presidia antes, de que nós gastávamos muito, que o déficit ia ser um drama e que a dívida ia ser um drama. Porque as coisas estão, obviamente, bem geridas. E hoje, quando se olha para as contas públicas, e vale a pena falar disso, o déficit português, em comparação com o déficit europeu, está abaixo. Depois desta pandemia, está abaixo, senhora deputada. A senhora deputada devia de saber, devia de ler os números. Está abaixo. Eu até posso lhe dizer, o déficit português é 9,2% do PIB, o déficit da União Europeia média é 11,4% do PIB, a dívida portuguesa subiu 6 pontos percentuais, a dívida da União Europeia subiu 8, 9 pontos percentuais. E, portanto, este é o trabalho que este Governo tem feito, combater a crise com rigor, conforme deve ser. Mas este rigor não é apenas proclamatório, não é só porque nos apetece, é porque isto tem consequências. E tem consequências, por exemplo, no financiamento da economia, que permite a Portugal ganhar milhões e milhões de euros e, por isso, margem de manobra para também combater esta crise, tendo em conta as dificuldades financeiras que o país tem. E, portanto, vale a pena dizer que neste debate há duas coisas que é preciso responder e eu tentarei fazer isso. A primeira é se houve ou não houve uma resposta à crise e como é que ela ocorreu. Eu não tenho tempo para explicar o conjunto significativo de medidas que o Governo foi fazendo ao longo destes últimos meses, mas basta dizer que foram 22 mil milhões de euros de apoios. Foi 2,5 milhões de euros de portugueses que foram apoiados. Foi 160 mil empresas que foram apoiadas. Foram 2 mil milhões de euros de pagamentos já feitos e 2,7 mil milhões de euros a fundo perdido. Isto é factual, isto não é ficcional, nem é proclamatório. Mas ouvi aqui falar muito sobre projeções de entidades internacionais. E vale a pena também ir a esta matéria. Vale a pena ir a esta matéria para, de alguma forma, responder como é que estas medidas contribuíram para o estado do país, seja do ponto de vista macro, seja do ponto de vista micro, ou seja do ponto de vista do país em geral, seja das empresas. E o Sr. Ministro já respondeu. A economia portuguesa cresceu mais do que a média europeia, apesar de tudo, e o desemprego está abaixo da média europeia, apesar de tudo, ou em linha com a média europeia. E isto é um facto que não vale a pena ocultar. Mas mais importante do que isso, as empresas, Sr. Ministro, e vale a pena falar das empresas. E temos que falar das empresas. O INE publica uma síntese Covid sistematicamente e fala de factos. Eu vou lembrar alguns factos. Expectativa das empresas face à evolução dos postos de trabalho. 85% das empresas planeia manter os postos de trabalho. Ai, 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 não estou a ver como é que as medidas do Governo não apoiaram esta tese. Mas mais, tempo de subsistência das empresas num cenário de agravamento de medidas de contenção. 84% não prevêem encerrar e isto demonstra a qualidade das medidas. E, finalmente, para terminar, a importância da extensão das medidas face ao agravamento da pandemia. E repare-se, 30% das empresas não pensa recorrer a medidas, mesmo que a pandemia aumente. Isto não significa um sinal de crise terrível em todas as empresas do país, parece-me evidente. Mas mais, 54% pensa estudar a suspensão de pagamentos de obrigações fiscais e contribuintes, ou seja, prefere que a extinção de medidas sejam a suspensão dos pagamentos, e 51% o layoff. Portanto, Sr. Ministro, eu queria deixar-lhe uma pergunta. Como é que o Estado falhou neste contexto? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro Pedro Silva Vieira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. É muito difícil. O Estado, vamos lá ver, o Estado somos todos nós. São os serviços públicos. São dezenas de milhares de funcionários que respondem às necessidades do país a cada momento. E eu acho que o Estado português, francamente, não falhou. Durante esta pandemia, deu mostras de uma capacidade de resposta, de adaptação, de flexibilidade que a mim, como cidadão, me deixa particularmente satisfeito. Queria dizer também que, do ponto de vista da política económica, estamos a tentar fazer um equilíbrio difícil, mas que, apesar de tudo, é possível. E esse equilíbrio é o seguinte: nós temos que, em matéria de resposta económica à crise, deixar o déficit orçamental crescer. Perante a crise, as receitas devem reduzir-se, os impostos baixam e a despesa aumenta. E quisemos que a despesa aumentasse decididamente. Aumentasse na despesa em saúde, até de modo estrutural, e quisemos que aumentasse também a despesa social face à situação crítica em que vivemos. Também dissemos desde o primeiro momento que o esforço orçamental não esgotaria a resposta económica à crise e que aquilo que distingue esta crise das crises anteriores é que a resposta não é dada exclusivamente pelos orçamentos nacionais, mas com recursos europeus que temos à nossa disposição. Temos à nossa disposição os recursos que vêm do PT 2020 ainda não utilizados e que agora podemos reprogramar ao abrigo da janela que a União Europeia nos deixou e temos também à nossa disposição os novos recursos do plano Next Generation EU e do próximo orçamento